sempre às quintas, Marden Machado por aqui, ou seja, vamos falar de cinema. Tudo bem, Marden? Boa quinta para você.
Obrigado, Joyce. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Eu já tinha adiantado para o ouvinte que falaríamos de três filmes, mas temos aqui um quarto, ou seja, a lista hoje está aqui ganhando peso, né, Marden?
Exato.
Mas vamos falar primeiramente sobre a estreia de A Felicidade das Coisas. O que você pode contar para o ouvinte da CBN?
A Felicidade das Coisas é a estreia em longa-metragem da roteirista e diretora paulista Thaís Fujinaga, né? Esse é o primeiro longa dela e é um longa tocante. Foi finalizado ano passado, percorreu vários festivais, foi muito bem recebido e conta uma história aparentemente simples, mas que vai revelando muito à medida em que avança, né? A ação se passa numa pequena cidade do litoral de São Paulo, onde Paula, que é a atriz curitibana Patrícia Saravi, ou Sarave, eu vou tirar essa dúvida com
depois,
ela nesse fim de semana.
Mas... faz parte.
Está passando o verão numa casa que ela e o marido compraram, né? E o sonho dela é construir uma piscina no jardim dessa casa. Ela está lá com a mãe e os dois filhos, um rapaz pré-adolescente e uma menina um pouco mais nova, né? E a gente acompanha a rotina dela lá com os filhos, com a mãe e todo o processo para instalação dessa piscina. E ela, além de tudo isso, ela está grávida do terceiro filme, não fica um minuto parada, você vê que ela está o tempo todo agitada e o marido nunca aparece, só em conversas telefônicas que deixam bem claro que eles estão passando por dificuldades financeiras. E aquela piscina, a concretização daquele sonho de instalar essa piscina, tem muito a ver com a vida dessa família, que fica claro que tinha uma situação bem melhor, tanto é que conseguiu comprar essa casa perto da praia, mas agora, por conta das mudanças todas, a situação já não é mais tão confortável assim, né? E você vê que aquela realidade onde aquela família vive, aquela piscina inacabada, a praia que não é das melhores, um rio que tem lá perto que é bem perigoso, um clube próximo de onde ela mora, onde tudo é muito caro, tudo isso compõe um mosaico metafórico, né, da situação dessa família e de muitas famílias, né? É aquele tipo de filme que dá a impressão de que nada acontece, porque você vai, assim, as coisas vão se desencadeando assim no ritmo normal, mas acontece tudo, né? Depois você se toca da real situação daquela família, que é parecida com a situação de muita gente.
Às vezes é nessa identificação que, inclusive, um filme nos toca, não, Martin?
Exatamente. E o título, né, tem uma fina ironia, né? A Felicidade das Coisas.
Exatamente. Bom, essa Felicidade das Coisas, esse foi o comentário de Marden Machado sobre essa estreia, mas também vamos falar de um filme dirigido por Ali Muritiba, adaptado, aliás, por Ali Muritiba também, que é Jesus Kid. Jesus Kid teve uma apresentação no último final de semana por aqui com o elenco, não, Marden, mas tem estreia nacional nesta semana.
Exato, Jesus Kid teve a sua estreia nacional ano passado no Festival de Gramado, onde chegou a ganhar 3 Kikitos.
Foi.
Melhor direção, melhor roteiro e melhor ator coadjuvante para o ator curitibano Leandro Daniel Colombo, que faz o recepcionista do hotel no filme. Como você disse, ele teve uma sessão especial durante o Olhar de Cinema, que tá terminou ontem, né? E agora entra no circuito, né, em várias capitais do Brasil. E no caso do Ali Muritiba, que é um cineasta bastante autoral, se você analisa os outros trabalhos que ele fez, é sempre muito bom para um cineasta, um artista autoral, trabalhar com o material de uma outra pessoa. E no caso aqui, ele adapta um romance do Lourenço Mutarelli, né, que visivelmente tanto o romance como o filme se inspiram num filme de pouco mais de 30 anos dos irmãos Coen, o Barton Fink, Delírios de Hollywood. Você vê aqui a figura do Eugênio, que é um escritor de livros de faroeste, que tem como personagem principal o Jesus Kid, do título, né? Ele está passando por problemas financeiros.
É o nome do personagem, né?
É o nome do personagem. Ele está passando por problemas financeiros, porque os livros não estão vendendo mais tanto, até que ele recebe uma proposta, né, de escrever um roteiro de um filme, um trabalho assim encomendado, que poderá resolver, tirar ele daquela situação financeira precária. Mas o filme passeia por essa questão metalinguística, né, do filme dentro do filme, ou do artista tentando criar sua obra. Brinca muito com tudo isso de uma maneira farsesca, bem caricatural, mas isso sim adequa muito bem a essa história que está sendo contada. E o diretor ainda encontra espaço para fazer algumas críticas sociais, políticas, inclusive até tirar um sarro dessas pessoas, artistas, produtores que gostam de bater no peito que são artistas, né? Uhum. É uma maneira até muito curiosa como eles enxergam a arte, né? E para quem é de Curitiba, é um deleite ver a cidade em muitos momentos do filme. A cidade é o cenário do filme, né? Então é muito legal você ver a sua cidade na telona.
É, e é bem isso, é inteiro em Curitiba. É muito bom.
Inteiro rodado em Curitiba.
É, exatamente. Jesus Kid também foi aqui tema de comentário do Martin Machado. Agora a gente vai partir para o cinema hollywoodiano mesmo. Afinal, tem a estreia de Assassino Sem Rastro, daqueles filmes com elenco estrelado, não, Martin?
Pois é, mas aquele filme é um típico feijão com arroz, viu, Joyce? O Liam Neeson, que já está com seus 70 anos,
70?
Continua explorando, setentinha, completados esse ano, continua explorando o filão de filmes de ação. Só que você percebe que ele não tem mais fôlego para correr, para toda essa... Não tem mais essa agilidade, e isso fica bem claro nesse filme. Ele é um assassino profissional que enfrenta um dilema ético numa certa altura, que faz com que ele termine ajudando um agente do FBI. E ele também tem um problema crônico de memória, uma espécie assim de Alzheimer precoce, que é um problema recorrente na família dele. E isso começa a comprometer bastante o trabalho dele. Funciona. Ele começa assim de uma maneira muito complicada, você não sabe direito para que rumo a história está indo, porque ele vai soltar, o filme começa a soltar situações, informações, e você, no primeiro momento, não consegue conectar todas, né? Mas a partir do momento que você junta tudo isso, a história corre bem até o final, mas é um filme plenamente esquecível. Você pode até curtir durante aquelas quase 2 horas de duração do filme, mas depois é completamente esquecido mesmo. Não é um filme assim marcante para você guardar. Uau, que filmaço. Não, longe disso.
Bom,
o cansaço do Liam Neeson já é visível.
Evidente. Bom, Assassino Sem Rastro é uma das estreias também da semana. E para a gente fechar nossa lista, Martin, tem o filme 1982, e é um filme libanês.
Pois é, um filme libanês, o título do filme é referência ao ano em que a história se passa. É um filme de cunho autobiográfico do diretor Oualid Mouanes, né? Ele também é o autor do roteiro, e ele, nesse filme, ele lembra quando ele era criança, tinha 11 anos de idade, num período muito turbulento, numa escola, na cidade de Beirute, no caso ele estuda numa escola nos arredores da capital do Líbano, de Beirute, num momento muito tenso, com aquele medo constante de uma invasão, de um confronto, né, bélico. E nesse cenário tenso politicamente, né, ele se apaixona por uma coleguinha da sala e fica mandando cartas para ela, não tem coragem de se apresentar, de se declarar, né? Isso gera até algumas situações curiosas, mas ao mesmo tempo você acompanha esse drama, digamos assim, romântico do garoto, né, que é o alter ego do diretor, e ao mesmo tempo o drama maior da população, em especial dos professores daquela escola, mais especialmente de uma professora que é vivida pela diretora e roteirista libanesa Nadine Labak, que também é atriz, né? Ela tem muitos outros trabalhos, Caramelo, Cafarnaum, é uma excelente diretora e roteirista, mas também é uma ótima atriz. Aqui ela faz a Yasmine, que é professora dessa turma onde o garoto estuda. Então você vê, ao mesmo tempo, um retrato da situação tensa política e social que o país está vivendo e, no meio disso, uma terna história de amor desse garoto que se apaixona por uma coleguinha da sala.
Muito bom, então.
Filme muito bonito, muito tocante.
Então, o que não tem de marcante, esse tem de tocante, é isso, Martin?
Exatamente.
Muito obrigada, Martin, mais uma vez. Quinta-feira a gente conta com as suas dicas mais uma vez. Te espero, hein?
Semana que vem teremos Lightyear.
Nossa!
O filme do Buzz.
O filme do Buzz, que é muito esperado, com certeza. Até lá, Martin. Obrigada.
Tchau.